Ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor. Gostaria que o senhor começasse contando para nós um pouco qual foi a mensagem que o senhor trouxe para esse encontro preparatório.
Ok, muito obrigado. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos é dada. Trouxemos para esta sessão uma mensagem que reflete aquilo que é o Programa de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Angola, face ao período, como é de conhecimento de todos, de 30 anos de guerra que foi bastante destrutiva para as infraestruturas e para as habitações. Dizer que nós hoje estamos engajados num programa de requalificação urbana, num programa de combate aos mocegos, num programa de desenvolvimento habitacional muito importante e muito elevado. E a nossa mensagem foi exatamente para refletir sobre aquilo que é o nosso Programa Nacional de Urbanismo e Habitação.
E o setor de habitação em Angola é considerado um dos mais dinâmicos, né? Quais o senhor diria que são os desafios desse setor?
Nós, em Angola, os principais desafios neste momento prendem-se, por um lado, com a redução do déficit habitacional que se verifica. Como sabe, fruto desta guerra do passado, houve um movimento muito grande de pessoas do meio rural para o meio urbano, o que, de certa forma, causou uma pressão muito grande sobre as zonas urbanas. Por outro lado, temos como desafio também muito importante, que é a requalificação daqueles bairros degradados, das zonas degradadas, porque, por um lado, por força desta pressão demográfica, desses movimentos migratórios, foram surgindo muitos, como chamamos, muitos moceques, mas também zonas antes consolidadas, também por força desta pressão, foram conhecendo uma falência ao nível das suas infraestruturas. Portanto, estes são os grandes desafios que nós, neste momento, temos estado a enfrentar e vamos, de forma paulatina, resolvendo.
É, o senhor mencionou a questão dos mucceques, né? A expansão dos assentamentos, perdão, informais tem sido um problema comum na África. Após a guerra, como está a situação dos mucceques em Angola?
Um dos subprogramas do nosso Programa de Urbanismo e Habitação, que nós chamamos de Infraestruturas Integradas, visa exatamente estancar a expansão desses mocegos, por um lado, esse travão que se está a colocar na expansão dos mocegos tem sido por via da construção, quer por um lado, a construção de novas cidades, quer por outro lado, a partir de um outro subprograma que visa levar infraestruturas para essas zonas que hoje requalificamos. Nós estamos a ensaiar alguns modelos em Angola onde a população é realojada, como deve calcular, para que se implantem as infraestruturas em determinado aglomerado. Nós, por vezes, precisamos de expropriar, quer dizer, precisamos de retirar habitações degradadas que lá se encontram, mas também temos tido cuidado de criar modelos que permitem fazer um realojamento inclusivo, quer dizer, as pessoas cresceram em determinadas zonas, em determinados bairros, e nós deslocámo-las, mas para dentro do seu próprio município, requalificámos esta área e elas são novamente realojadas nas áreas já renovadas, para que não saiam daquilo que é o perímetro onde cresceram. Portanto, é um desafio que leva muito tempo, como deve imaginar. Nós estamos a desenvolver o Programa de Urbanismo e Habitação e há coisa de 6, 7 anos apenas, mas os resultados são satisfatórios. Nós temos um desafio que nos aponta para a construção de cerca de 1 milhão de habitações até os próximos 2 anos. Estamos muito próximos dessa meta e então sentimos que estamos no caminho certo.
E quais seriam as alternativas para os mais jovens? Há linhas de crédito para os mais jovens que estão em busca de habitação, digamos, da sua primeira casa?
Bom, dizer também aqui que o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação contempla uma cota de 30% de tudo que é construído no âmbito deste programa para a juventude. Portanto, os jovens tenham aí a oportunidade de aderir aos nossos programas por via, primeiro, dessa cota que é aberta, de cerca de 30%. Por outro lado, estão a ser criados também, estão em fase de aprovação, alguns instrumentos legais que permitem que os jovens tenham o acesso mais facilitado a essas habitações. Refiro-me particularmente à Lei do Arrendamento Jovem, que é um instrumento enquadrado na própria Lei do Arrendamento Urbano, mas que tem um segmento ligado à juventude como tal. porque o processo de acesso às habitações do nosso programa, elas são aquilo que nós chamamos por via da aquisição das habitações em renda resolúvel, para um pagamento ao valor há cerca de 30 anos, mas também temos a possibilidade das pessoas, poderem, dos jovens, poderem arrendar. Caso os seus rendimentos não lhes permitam adquirir a casa própria, eles podem arrendar com incentivos do Estado ao abrigo dessa lei de arrendamento jovem.
Bom, Luanda também é conhecida pelos desafios na questão da circulação de automóveis. Com a melhoria das condições de vida, as pessoas têm mais acesso a automóveis. Isso se torna um desafio na cidade?
É, de facto, é um enorme desafio. Se olharmos para o facto de Luanda ter sido projetada durante o período colonial para acolher cerca de 250 mil habitantes e hoje Luanda cresceu na ordem de números superiores a 10 milhões, então dá para calcular aquilo que é a enorme pressão sobre esses equipamentos todos, inclusive sobre as próprias vias rodoviárias. É uma questão que também tem estado a merecer a nossa atenção, porque por força da própria expansão da cidade, com o surgimento dessas cidades satélites à volta de Luanda, cidades novas, obviamente que a mobilidade começa a ser, já é, de facto, um dos graves problemas, mas que também começamos a resolver por via da projeção de novas infraestruturas rodoviárias, com vias exclusivas para transportes públicos, porque precisamos de retirar muitas viaturas que hoje circulam na cidade por via de uma melhor adesão aos transportes públicos. Neste momento já estão também em funcionamento outros sistemas, refiro-me ao sistema de transporte marítimo também para o serviço público. Também estão projetadas via ferroviária para servir esses aglomerados que estão nas zonas satélites de Luanda com ligação para o centro. Portanto, quando esses sistemas todos estiverem em funcionamento, acreditamos que vai melhorar substancialmente essa questão da mobilidade dificultada da cidade de Luanda.
A cooperação com agências da ONU que lidam com habitação, o senhor mencionou de investimentos, o senhor tem já uma estimativa de valores de quanto será feito esse investimento e, também, para concluir, eu gostaria de saber do senhor se há participação de outros países de língua portuguesa nesses projetos de habitação e mobilidade urbana em Angola.
Bom, relativamente à primeira questão dos serviços da UN Habitat em Angola, eu posso referir que nós, neste momento, temos criadas as condições para a abertura do escritório da UN Habitat em Angola. As instalações estão criadas, o contrato de adesão está assinado, está em processo de liquidação. Portanto, acreditamos que muito brevemente esse escritório, acreditamos que ainda este ano esse escritório vai abrir. Os custos do nosso programa, pronto, nós temos um programa de habitação que se estenderá até 2017. Pronto, estamos a falar de valores muito avultados, que nós estamos a subdividi-lo anualmente, mas são valores bastante avultados. Dizer que para o melhor êxito deste programa, nós procuramos atrair também o investimento privado, porque só recursos públicos não serão suficientes para concluirmos de forma exitosa o programa. Nós temos estado a trabalhar no sentido de recursos públicos serem canalizados fundamentalmente para a infraestruturação daquilo que nós chamamos as reservas fundiárias e permitir então que os investidores privados possam entrar em Angola e executar a habitação nesses espaços que são infraestruturados por via dos recursos públicos. Neste exercício, nós obviamente contamos com empresas de quase todo o mundo, infelizmente não tanto como investidores, mas como operadores que trabalham sob contrato do Estado. Nós pretendemos, de facto, que haja condições, criar condições para que o investimento, e particularmente desses países, países de expressão portuguesa, fundamentalmente empresas desses países, possam sentir-se atraídas para fazerem seus investimentos no nosso programa de urbanismo e habitação, em parceria com aquilo que são os recursos públicos.
E o senhor mencionou esse contrato, então, assinado com a Agência da ONU para a Habitação. O que o senhor espera que a UN Habitat traga de novo para Angola?
O papel da UN Habitat, nesse caso, seria um papel de consultoria, fundamentalmente. Pronto, é uma série de consultoria e mesmo também ajudar na viabilização de algumas políticas do setor. Acreditamos que com toda a experiência que a agência tem na abordagem da questão do desenvolvimento urbano e da própria habitação, será sempre uma mais-valia podermos contar com a sua participação em termos de assessoria, em termos de abertura de outros mercados. E temos fé de que, quando se efetivar esta entrada da agência em Angola, o nosso programa poderá andar mais rápido, poderemos municiá-lo com outros elementos que serão agregados pela agência.
Agora, para concluir, como o senhor mencionou, nos planos de expansão de Angola na questão de habitação, a Angola tem já uma história de cooperação com empresas brasileiras e portuguesas. Há algum plano para essas empresas brasileiras e portuguesas e os governos desses países nesse plano de expansão da Angola, de parceria?
Desde o início do nosso programa de reconstrução nacional, as empresas brasileiras e portuguesas estiveram a trabalhar em Angola, estão a trabalhar em Angola. As empresas portuguesas, mais, como eu disse, num papel operacional, pronto, em contratos com o governo de Angola. As empresas brasileiras, elas, algumas, pronto, acabam por beneficiar das linhas de crédito que Angola tem com o Brasil. Pronto, são um parceiro muito importante por via dessas linhas de crédito que hoje operacionalizam projetos muito importantes de desenvolvimento do país. Essa cooperação foi recentemente reforçada quando da visita de Sua Excelência Presidente da República ao Brasil, com a abertura de novas linhas, com a possibilidade de podermos, então, contar com esses recursos para concluir alguns projetos que estão em curso, bem como lançar projetos novos ao abrigo dessa linha de crédito, fundamentalmente com o Brasil.
Ok, muito obrigada. A Rádio ONU agradece mais uma vez a entrevista e a presença no estúdio do ministro de Urbanismo e Habitação de Angola, José Silva. Obrigada.
Tá, muito obrigado.